Olá, meu nome é Cris Arcanjo e hoje o podcast Escola de Tubarões vai tratar de um tema que, nossa senhora, você não tem ideia quantas pessoas me perguntam sobre isso todo dia nas minhas mídias sociais. Como começar um negócio? Então é isso, o podcast de hoje, como começar um negócio.
Cris, o plano de negócios é um assunto que tira o sono de muito empreendedor quando está começando. Então, a primeira pergunta tem que ser essa. Dá para começar sem ou é melhor perder umas noites de sono mesmo e investir nesse projeto?
Olha, dá para você construir uma casa sem projeto? Dá para você construir um jardim sem fazer um projeto? Dá para você fazer uma receita nova de bolo sem uma receita? Você pega um monte de ingrediente, vai jogando lá, e aí agora eu quero sal, não, agora eu acho que é melhor pôr farinha. Não, 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 aí passa alguém e fala, não, tem que pôr açúcar. Aí você vai lá, joga o açúcar, você acha que vai sair o bolo?
De jeito nenhum.
Não sai. Então, assim, é bom ter uma ideia, é legal, maravilhoso ter uma ideia, é legal ouvir a opinião de todo mundo, mas em algum momento, antes que você saia para começar o seu negócio, precisa fazer um maravilhoso plano de negócio, o mais detalhado possível. Considerando todas as coisas que podem dar certo e todas as coisas que podem dar errado. E qual seria a sua válvula de escape, o seu plano B, seu, né? Não gosto de falar plano B, mas qual seria o seu caminho se aquele negócio der errado nisso ou naquilo outro, para que você esteja preparado para tudo o que possa acontecer. A gente não pode esquecer que começar um negócio é um desafio, sempre vai ser um desafio, mas começar um negócio no Brasil é um desafio ao cubo, né? O Brasil é um país difícil e muito desafiador. Então, se você vai começar um negócio, você tem que estar preparado para encarar os desafios que vão se apresentar pela frente. Porque, senão, o risco de você parar, o risco de você ter que desistir, o risco de você não conseguir seguir em frente é muito grande. Então, principalmente quando você sai de um emprego e tem um dinheiro guardado da saída do seu emprego, e aí você fala, vou investir aquilo num negócio. Então, você tem um dinheiro certo para fazer aquilo. Então, você não pode errar, ou errar o menos possível. E para que isso aconteça, você tem que ter a receita do bolo, e a receita do bolo, ou o projeto da planta da casa, é o plano de negócio. Então, é importante que ele seja bem feito. Investe tempo e dinheiro nele.
E qual que é o maior perigo para o empreendedor que está começando sem sócio? Ele está começando sozinho, ele não tem parceria. Qual que é o primeiro obstáculo que, de cara, ele já pode encontrar sem um investidor, sem um parceiro?
Bom, empreender é uma viagem muito solitária mesmo, né? Você, quando você é dono do seu negócio, os erros são seus e os acertos são seus. Mesmo que algum colaborador tenha errado, no final das contas, o erro acaba sendo seu. Ninguém fala, mas aquele, se tinha um funcionário que fez errado. Eles vão dizer, a Cristiana acertou, a Cristiana errou. Então, é uma viagem solitária, o momento de decisão é muito solitário, você toma a decisão 24 horas por dia, 500 decisões por minuto, e todas elas têm que estar o mais certo possível, porque se elas estiverem erradas, você vai ser ainda culpada de alguma decisão que você tomou errada, qualquer que ela seja. Pode ser um milhão, o pessoal vai apontar para, você aquela decisão tomou errada. Porque as pessoas esperam que o empreendedor acerte sempre. Né? Não sei aonde eles tiraram isso, que o empreendedor obrigatoriamente tem que acertar sempre. Mas a gente carrega essa carga mesmo. Então, você tem que saber que é uma viagem solitária.
Que você tem que estar preparado para isso. Quem se sente mais seguro encarando essa viagem com um parceiro? Como escolher esse parceiro?
Então, é assim, se você tiver medo, eu sempre falo que medo tem, mas tem que ir com medo mesmo. Porque não tem outro jeito. Todo mundo vai ter medo e inseguranças para começar alguma coisa. Mas se você for esperar esse medo passar, você nunca vai fazer nada, porque o medo vai estar sempre ali presente. Em todos os momentos, mesmo quando o negócio for maior, você vai ter sempre algumas inseguranças que fazem parte da trajetória. Agora, se você tiver um parceiro, ele pode ser uma coisa que pode te ajudar muito e pode ser uma coisa que pode te atrapalhar muito. Né? Se você estiver muito alinhado, e se os parceiros se complementarem, eu acho que é a melhor fórmula. Quando os dois fazem a mesma coisa, é muito difícil que dê certo. Quando os dois gostam do mesmo setor da empresa, é muito difícil que dê certo. Quando você não está alinhado na cultura ou na forma, também é muito difícil que dê certo. Então, assim, tem mais contras do que a favor de sociedade. Mas quando uma sociedade é bem, quando é uma sociedade que tem sucesso, que as pessoas se dão bem, que o negócio dá certo, que essa sociedade é bem sucedida, é muito melhor, porque você não se sente tão sozinho na hora de tomar as decisões.
E para dar o primeiro passo do empreendedorismo, você acha que compensa colocar primeiro a empresa num mercado digital e depois ir para o mercado físico?
Essa é muito difícil, essa pergunta, porque depende muito do perfil do empreendedor, do perfil do negócio, do estágio que o negócio está, do que mercado ele vai atuar, quais os diferenciais que ele vai trazer. E aí vem aonde, qual é o canal de distribuição que vai ser melhor para ele. Porque pode ser um canal de distribuição tradicional, pode ser o varejo, pode ser, sei lá, pode ser que...
Essa ideia é comum porque as pessoas tendem a acreditar que os riscos no mercado digital são menores do que no mercado físico. Então eles se sentem mais seguros para começar por essa porta.
Não sei aonde, né, tiraram essa ideia. Pensa o seguinte, o investimento é alocado em lugares diferentes. Porém, o fato de ser digital, você não deixa de ter equipe. Então, você vai ter equipe dos dois lados. O fato de ser digital, você não deixa de ter que fazer campanha de publicidade, investir em publicidade ou investir em marketing. Então, você vai investir nos dois. Você fazer digital, você não deixa de ter cliente. Então, você vai ter que ter um custo de aquisição de cliente que você vai ter que ter no mercado normal do varejo ou tradicional ou no mercado digital. É igual. Não vejo nenhuma economia o fato de você escolher um canal ou outro. As despesas são um pouquinho diferentes, alocadas em formas diferentes, mas elas estão todas lá. O centro de custo de marketing, de equipe, de desenvolvimento de produto, de validação, todos esses centros de custo vão continuar existindo. Então não muda nada. Você está mudando só o canal de vendas. A forma de vendas... Em vez de ter vendedor, você vai ter afiliado, que ganha comissão igual. Você tem cliente sentado no computador, ou você tem um cliente que entrou na farmácia para comprar, é cliente do mesmo jeito. Como você vai fazer com que aquele cliente entre na farmácia e compre o seu produto? E como você vai fazer com que aquele cliente entre na sua página e compre o seu produto no digital? Tanto faz, é aquisição de cliente do mesmo jeito. Então, não existe nenhum mercado que seja mais fácil que o outro. Né? Existem mercados que se adaptam melhor a um tipo ou outro de produto, mas você vai demorar para escalar do mesmo jeito. Você vai ter que validar do mesmo jeito, você vai ter que acertar a equipe do mesmo jeito, você vai ter que conquistar seu cliente do mesmo jeito, você vai ter que acertar o sistema de vendas e a forma de vendas do mesmo jeito. Então, e ele custa caro. Qualquer um desses que você escolher custa caro. Quem acha que vai conseguir fazer rápido ou com menos dinheiro uma coisa ou outra, porque não sabe o que está fazendo. Essa é a verdade.
E como, no seu ponto de vista, como uma pequena empresa ou uma startup pode começar conquistando o capital de giro através de parceiros hoje? Qual a ferramenta que eles têm? Como eles podem se relacionar com com essas pessoas que podem ajudar elas nesse aspecto de capital de giro?
Olha, capital de giro, quando a economia está muito ruim, ele é mais difícil. Porque quando a economia está ruim, quem dá capital de giro, que são os investidores, ou os bancos, etc., eles têm muito medo, porque a possibilidade daqueles negócios não irem bem é maior, porque o mercado está ruim, a economia do país está ruim. Então, quando a economia está ruim, é difícil ter dinheiro. O dinheiro fica mais difícil de você captar. Quando o mercado está fácil, está todo mundo vendendo, e as coisas estão andando, é mais fácil você achar dinheiro no mercado. Porque o pessoal fala, bom, a possibilidade desse negócio dar certo é maior, porque tem mais consumo, tem mais giro, tem mais demanda. Então, é mais fácil que esse cara consiga se dar bem, é mais fácil que ele consiga devolver o meu dinheiro. Quando o mercado está ruim, ele fala, esse cara não vai conseguir vender nada, não vou ver nunca mais o meu dinheiro. Então, ele se retrai. Então, a oferta de dinheiro e oferta de capital de giro no momento de recessão é mais difícil e custa mais caro.
Num cenário desses, num cenário onde tudo está difícil de conquistar, o que, que essa empresa poderia fazer para tentar transmitir uma sensação de segurança para esse investidor?
Venda. Sim, existe uma única coisa que manda na empresa, que é vendas. Quando você não tem venda, você não tem negócio. Você não tem investidor, você não tem cliente, você não tem funcionário, você não tem nada, porque nada para em pé. Porque quem paga o salário de todo mundo, do investidor, do funcionário, do cliente, do lojista, é venda. Se não tiver venda, não existe. Ninguém fica tudo sem receber. Né? Então, ou alguém vai ter que bancar essa conta até que o negócio decole, ou a empresa precisa ter venda para que o negócio funcione. Então, para que você mostre para o teu investidor que para ele ter segurança que ele vai ser pago, ou que esse dinheiro vai voltar em algum momento, é você mostrar que você tem, se você não tiver venda, que você tem tração. Né? Porque tem negócios que têm tração, mas ainda não tem venda, mas existe tração. Então, você vai lá, por exemplo, a gente lança lá um produto de colágeno. A gente já sabe que colágeno tem tração. Existe demanda, existe quem compre. Você pode não estar vendendo naquele momento. É porque você não achou o caminho, não achou o cliente certo, não achou o produto certo, etc. Mas você já sabe que aquele mercado tem tração. Agora, você lança um produto, sei lá, resolvi lançar uma escova de dente preta. Alguém quer comprar? Não, nunca ninguém comprou. Então não tem tração esse negócio. Não, mas eu vou criar uma demanda de escova de dente preta, porque ela nunca suja. É maravilhoso a escova de dente preta, nunca você vai ver ela suja. Ah, que legal. Você acha que alguém vai comprar? Não sei. Sabe, como é que é? Ah, eu tive uma puta ideia. Acabei de ter uma ideia incrível, vou fazer esse escova de dente. Mas quem garante que isso tem tração? Se não tiver tração, aí você não tem nem venda e nem tração para oferecer. Aí o investidor desiste. Entendeu?
E você acredita que nesse cenário onde ele precisa ainda de capital, onde ele está começando, compensa ele formalizar a empresa? O pequeno empreendedor tem vantagens
claro,
em entrar com ele?
Claro, eu acho assim, existe um formato que o governo abriu, que se chama MEI, que você abre em 24 horas a tua empresa. Não existe você operar no mercado como empresa informal hoje em dia. O Brasil não aceita mais isso. Você não consegue fazer nada. Então, tem que abrir a MEI. E aí, se Deus quiser, a MEI acho que é 60, 70 mil de faturamento ano. Então, ela é bem pequenininha mesmo. Se passou dessa fase, já pode ir para uma Simples, que é onde eu acho que todas as empresas deveriam morar, no Simples, nunca sair dele. Porque as taxas são menores e a contabilidade é mais fácil, é tudo mais fácil. Mas acho que ele vai até 4 milhões e pouco de faturamento ano. Então, vai mudando de patamar, mas eu acho que ninguém deveria abrir nada sem ter uma empresa aberta.
Você acredita numa reforma tributária que vai ajudar essas pessoas nesse momento ou você acha que isso está sendo uma coisa mais para o futuro?
Então, eu sou feita de batalhas, né? Então, minha primeira batalha foi fazer o Bolsonaro ganhar, porque eu achei que ele ia trazer uma transformação para o Brasil. Em segundo momento foi a reforma da Previdência, agora a minha terceira batalha é a reforma tributária. Ela vem, todo mundo está esperando que ela venha. O Bolsonaro se propôs a trazer essas reformas como plano de governo, então eu acredito que ele vá trazer e ele está bem firme nessa proposta. Então, virá uma reforma tributária, o Brasil precisa urgentemente disso. E aí, eu acho que em quarto, virá a reforma trabalhista, que também precisa acontecer. Então, são algumas etapas que a gente vai ter que passar nessa fase de transformação e faxina que o Brasil está vivendo.
Para fechar o nosso assunto aqui, a nossa conversa sobre começar um negócio, eu acho que é legal a gente lembrar de um gancho que a gente deixou no último podcast, que é sobre inovação no negócio, no comecinho do negócio. Compensa ou é melhor esperar estabilizar essa marca, esperar, que é um assunto que a gente vai falar no nosso próximo podcast sobre branding? Você acha que é importante se solidificar como marca e depois inovar?
Olha, eu acho que nenhum negócio deveria começar sem não tiver alguma inovação. Eu só acredito assim. Porque, pensa uma coisa, você vai começar uma coisa copiando não, ou fazendo o mesmo que um outro está fazendo? Concorda que o teu negócio, quando você começa, é pequeno? O outro que já está fazendo exatamente aquela coisa, já existe há mais tempo, ele já tem um volume maior. Se ele tem um volume maior, ele já tem venda, ele já tem compra, ele já tem faturamento. Ele já tem uma inércia que por si só já reduz o custo dele. Então, ele vai ter um custo que você nunca vai conseguir competir começando o seu pequeno negócio fazendo igual ao dele. Então, qual é a única forma de um pequeno achar o seu lugar ao sol é se ele fizer alguma coisa diferente do que os outros. Se ele for fazer igual e ele não tiver essa inércia, ele está fora.
Dá para acreditar na minha ideia inovadora e começar um negócio com ela?
Tem que começar assim. Eu só acredito assim. Porque antigamente você começava um negócio aqui, você não sabia o que estava acontecendo no Japão, na China, nos Estados Unidos, não sabia. Às vezes, você estava criando um produto e outras pessoas estavam criando o mesmo produto em outros lugares, você nem sabia. Hoje, você lança o produto 24 horas depois, o mundo inteiro sabe. E aí? Então, se você não fizer diferente, é mais difícil.
Obrigada, essa foi a nossa conversa sobre como começar um negócio.
Hoje, nosso podcast Escola de Tubarões foi sobre como começar o seu negócio, que é a pergunta que vocês mais querem saber. Tenho certeza que vocês ainda ficaram com um monte de dúvidas. Então, dúvidas e perguntas, mandei lá no meu Instagram, @crisarcangelo, ou então no nosso e-mail, redação@crisarcangelo.com. Eu espero você no quarto episódio. Combinado?